Olá, meu irmão e minha irmã. Essa é a devocional número 15 da série O Discípulo na Família, e hoje vamos conversar sobre a família como um povo sacerdotal. A promessa de Deus que se cumpriu nas Escrituras tem como resultado Deus formando uma grande família. Essa família de Deus, que recebe o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é uma família que tem uma característica especial. Ela está em missão no mundo. Tem como missão sua identidade. E a essência dessa missão é justamente ser um povo sacerdotal. Isso é, um povo capaz de exercer a liderança neste mundo, conduzindo pessoas até Deus. Este é o propósito desta grande família formada por Deus por meio dessa grande história de salvação. Hoje nós temos alguns textos bíblicos selecionados para a leitura devocional. Êxodo 19, 5 e 6, João 1, 14, Efésios 2, de 19 a 22 e 1 Pedro 2, de 9 a 12. Vamos começar então com o texto de Êxodo 19, 5 e 6, em que a palavra do Senhor diz o seguinte: Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Temos aqui, logo na iminência de Deus dar os 10 mandamentos ao povo, que é justamente o capítulo 20 de Êxodo, Deus mostrando para Moisés e dando para ele uma mensagem a ser comunicada a todo o povo de Israel sobre qual é a vocação deste povo que ele está libertando no Egito. Deus não os liberta simplesmente para os deixarem em uma terra e ir para um outro empreendimento. Deus os liberta porque agora governará sobre este povo. Tem um plano missional para este povo na terra. Eles hão de desempenhar um papel fundamental na história da salvação. E com estas palavras, Deus mostra qual é o seu objetivo para este povo. Vocês são para mim um tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja do Senhor, este povo liberto da terra do Egito é um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essa é a perspectiva que Deus tem sobre este povo. Por esta razão, vemos que ao libertar este povo do Egito, Deus cumpre a promessa feita aos patriarcas. Isso é que nós encontramos em Êxodo capítulo 3, quando Deus revela suas intenções para Moisés. Temos aqui, então, que enquanto Deus dá para este povo a terra prometida e ao mesmo tempo dá para eles a lei, ele cumpre o seu plano. E agora este povo faz parte deste grande projeto, projeto em que Deus está formando uma família por meio da qual ele haveria de abençoar todas as famílias da terra, conforme ele prometeu para o seu servo Abraão em Gênesis 12. Nós vimos também nessa semana que a intenção de Deus sempre foi habitar no meio dessa família, ser integrante deste povo. Isso mostra que o Deus da Bíblia nunca quis ser adorado de forma distante e impessoal, nunca se revelou como uma força, uma energia ou algo que está distante da realidade e do cotidiano deste povo. Muito pelo contrário, o Deus da Bíblia é o Deus que se envolve no cotidiano do povo. É um Deus que se faz presente nas refeições, nas festas, nas celebrações familiares. É um Deus que está presente no cotidiano do trabalho, do descanso, do lazer. É um Deus que está presente na arte deste povo. Ele se revela como um Deus que quer habitar no meio do seu povo. Vimos que o tabernáculo representava justamente a glória de Deus no centro do acampamento dos israelitas. Isso deixa claro esta intenção maravilhosa do Senhor. E por fim, ontem nós aprendemos que Deus concretizou de uma forma especial e definitiva o seu projeto de habitar no meio do seu povo ao enviar o seu Filho a este mundo. Porque Jesus Cristo é a encarnação do Deus vivo. É a palavra de Deus que se faz carne e habita entre nós, como nós lemos em João capítulo 1, versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aquele que é a palavra tornou-se carne e habitou entre nós, viveu entre nós. Literalmente, se fôssemos traduzir aqui, é armou a sua tenda entre nós. É aquele que veio fazer parte do nosso acampamento, do nosso arraial. Está entre nós como um de nós, semelhante a nós. Significa então que em Jesus, Deus cumpre aquele propósito que ele já havia esboçado lá no livro do Êxodo com o tabernáculo. E este Deus faz algo ainda mais especial ao habitar no meio do seu povo. Em Efésios capítulo 2, de 19 até 22, nós vemos como esta ideia de a igreja ser a família habitada por Deus é ainda mais ampla. Olha só. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce, para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então, o que se cumpre na vida da igreja? Este grande projeto de Deus, de formar uma família composta por gente de todas as línguas, tribos, povos e nações. Uma família altamente diversa, mas completamente unida no poder do Espírito, pelo sacrifício de Jesus Cristo que derrubou os muros de inimizade que existia entre os povos, as etnias, as línguas, as religiões e assim por diante. Essa é a maneira como Deus vê a sua igreja, um povo unido, que é em si, junto, um santuário santo no Senhor pela habitação do seu Espírito. Deus colocou o seu Espírito em nós, a igreja de Jesus Cristo, corpo de Cristo. Essa é uma imagem que precisa estar viva e muito bem definida na nossa mente. Nós somos habitação do Espírito antes de sermos individualmente habitados pelo Espírito. É importante lembrar essa dimensão da igreja enquanto corpo de Cristo. É o Espírito Santo que desce sobre nós e, ao descer sobre nós, forma um povo só, uma família só, batizada no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por fim, o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, lemos assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Este texto é magnífico porque trata da identidade da igreja enquanto povo de Deus. E aqui, na igreja de Jesus Cristo, em que as famílias da terra foram abençoadas, unidas apesar da sua diversidade, em um corpo só, habitado pelo Espírito Santo, tendo Cristo Jesus como cabeça, Deus Pai como Senhor, nesta igreja se cumpre aquele velho propósito de Deus de ter, dentre os povos da terra, um povo seu. E este povo tem uma missão. A missão de ser uma nação santa, um reino de sacerdotes. São exatamente as mesmas palavras que nós lemos lá em Êxodo capítulo 19. Temos aqui o propósito de Deus renovado na igreja de Jesus Cristo, a família de Deus que está em missão neste mundo. E essa missão é muito clara. É comunicar a este mundo as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos fez um povo e nos deu uma missão. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, pelo privilégio de sermos este povo santo aos teus olhos. Temos tanta coisa, Pai, que em nós precisam de ajustes, precisamos de arrependimento, de mudança de caminho. Certamente isso está no processo, Pai, de santificação, em que contamos com a Tua graça, com Teu Espírito, com a Tua palavra, com a comunhão dos santos, para que se opere em nós a transformação segundo a Sua vontade. Renova, Senhor, em nós a chama desta identidade, identidade de um povo santo, separado e levado a este mundo com uma missão, a missão de anunciar as tuas grandezas e maravilhas a este mundo de trevas que carece da tua luz. Obrigado por este privilégio maravilhoso. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém.